voltamos a apresentar Autores e Livros.
Este é o programa Autores e Livros, entrevistando o escritor mineiro Anchieta Rocha. E quando é que o computador entrou, digamos assim, na sua escrita? Desde sempre escreve primeiro à mão ou direto no computador?
Não, eu não abro mão. Eu só sempre começo assim, sabe, escrevendo. Eu tenho cadernos aqui anotados à mão. A primeira escrita minha é sempre no caderno, mas é uma coisa assim que não tem lógica, tudo assim, corrido, porque eu tenho que aproveitar aquele fluxo, né, aquela coisa tudo. E às vezes, meu filho, uma vez me vendo escrever, ele achou que estava psicografando de tanta velocidade que determinado momento, mas eu não abro mão daquele primeiro momento. Aí depois, então, que eu ordeno mais ou menos e passo para o computador, aí no computador segue aquele processo todo. Então, tem umas coisas aí. Olha, eu sempre gosto, assim, nos meus outros romances que eu fiz, né? Sempre eu gosto de colocar uma carta no meio, porque é uma coisa assim interessante, porque é uma coisa sucinta, né? Então, acho que é uma maneira assim, de falar.
O livro Até Breve Mamãe evoca a juventude do autor das cartas, né? Quanto do livro é a sua juventude, é a sua vida, quanto é ficção?
Não, a maioria é ficção. Mas em alguns casos aí eu pego emprestado, assim, uma pessoa que me contou uma história. Então eu coloco ali os casos que aconteceram em outras cidades, tá entendendo? Então é uma miscelânea, mas a maioria aí é ficção mesmo.
Escreveu rapidamente o livro? Você tem uma facilidade assim para escrever na narrativa?
Não.
Ou a sua escrita é demorada?
É demorada, eu escrevo, depois eu volto. É um processo muito lento, né? Comparando assim, é como uma construção de uma casa, né? São cinco etapas, né? Meu processo é muito devagar, mas eu faço questão que seja.
E a recepção dos seus livros, como tem sido? Comparando assim o seu primeiro livro, né? Dias de Vinho e Chumbo, e agora Até Breve, Mamãe.
Eu noto uma diferença muito grande, porque o Dias de Vinho e Chumbo foi o primeiro romance. Eu hoje faria assim, uma segunda edição, uma modificada, né? Já vi muita coisa ali que poderia ser modificada. E eu noto assim, uma diferença. O segundo romance, infelizmente, está tendo uma recepção boa. O pessoal tem colhido bem tudo, tem feito uns lançamentos assim em outros lugares, né? É o tempo, né, que a gente vai amadurecendo, vai escrevendo, né?
Já está envolvido na concepção de um terceiro romance?
Eu estou com dois originais inéditos aqui e estou naquela luta com a editora. A gente manda para as editoras, aquele negócio todo, estão prontinhos esses dois inéditos.
O seu próximo livro será também epistolar, não?
Não, são romances, né? São romances tradicionais. Um passa na década de 50 e o outro passa mais ou menos na década de 60, né? Procurando, assim, minha vivência, né? Jogo muito minha vivência nos romances.
Então, boa sorte aí, a sua nova vida de romancista, né? Vamos torcer aí para a divulgação do livro Até Breve, de Anchieta Rocha. Muito obrigado, Anchieta.
Tá, obrigado, Maria.
Acabamos de conversar com o professor e escritor mineiro Anchieta Rocha, autor do romance epistolar que se intitula Até Breve, Mamãe. Continue conosco e não se esqueçam, fiquem com os livros.
Você se interessou por alguns dos livros de Anchieta Rocha, Dias de Vinho e de Chumbo e Até Breve, Mamãe? Eles estão à venda na Amazon.com e também no site Estante Virtual.
Conselho Editorial.
Autores e Livros, abrindo espaço para o Conselho Editorial do Senado, recebo a colega Esther Bemergui. Ela vai falar sobre o lançamento do Conselho agora na Feira do Livro de Porto Alegre. É a feira de número 65, a gente vai acompanhar. E o Senado vai apresentar a obra Falas do Trono, que é uma obra de valor histórico. A Esther explica para a gente o que é o Falas do Trono, Esther.
O Falas do Trono, ele traz a abertura das assembleias durante o Império, que eram sempre feitas pelos imperadores. Então você vai ter ali aberturas feitas pelo imperador Dom Pedro I, Dom Pedro II, pelos regentes, inclusive pela princesa Isabel. Ou quando Dom Pedro II viajar, estava ausente ou quando ela foi regente.
Era um pouco como a gente tem agora na figura na Constituição atual, como a gente tem essa mensagem presidencial que abre os trabalhos no Congresso. A Falas do Trono era isso, era a mensagem do imperador, do monarca para o parlamento, é isso?
É isso, só que naquela época o monarca ele ia, o imperador ia até a Assembleia e fazia a abertura e fazia o encerramento também da Assembleia. Hoje não, isso é entregue a um ministro que traz a mensagem ao Congresso Nacional.
Quer dizer, era uma espécie de valorização do monarca num regime, do poder moderador, que era o monarca, para a valorização do parlamento, né? E como é que é essa edição? Como é que é essa edição que o Conselho está lançando agora na feira de Porto Alegre?
Essa edição, ela traz as mensagens dos imperadores e traz também a resposta da Câmara a essa mensagem, porque havia também uma resposta da Assembleia, onde a Assembleia comentava os assuntos que o imperador trouxe para ela resolver. Porque, em geral, a mensagem que abria os trabalhos trazia um conjunto de assuntos que o imperador considerava relevante e que a Assembleia tinha que, através das suas leis, dar alguma resposta, das suas manifestações, dar alguma resposta para o imperador.
Quer dizer, é uma maneira de você entender a realidade brasileira daquele período, né? Daquele período do Império.
É muito interessante porque não apenas você compreende isso, mas também você compreende como a nossa herança autoritária também se faz presente ali. Por exemplo, durante o período do Império, diversas vezes a Assembleia foi dissolvida ou foi interrompida. Em 1823, quando se abre a primeira Assembleia, que tinha o objetivo de fazer uma Constituição, essa Assembleia é dissolvida e o imperador, porque ele não fica satisfeito
com o resultado,
ele dissolve a Assembleia e ele outorga uma Constituição.
E isso está no Falas do Trono.
Em 1824, isso está no Falas do Trono. Inclusive, toda a polêmica que há quando a Assembleia é dissolvida.
Também as questões como o movimento abolicionista, essas pressões, o enfraquecimento da monarquia às vésperas da República, todo esse ambiente pode ser percebido nessa obra, né?
Pode ser percebido e é muito interessante porque ao longo do Império, principalmente na época da Regência, uma série de revoltas populares aconteceram. E essas revoltas populares também elas são descritas pelos imperadores e pelos próprios senadores e deputados, como eram só a elite que estava presente ali, o povo não tinha acesso à representatividade, eles são comentados como badernas, como ameaças à unidade nacional. Ou seja, nem se falava do protagonismo do povo dentro dessas assembleias. Isso marca muito a nossa história, né?
É uma maneira também interessante da gente entender que o Brasil e que esse período monárquico não foi um período de paz social. Muitas vezes a história oficial tentou mostrar que o povo não se revoltou e pelo próprio documento oficial do Falas do Trono, se percebe que não, que houve muitas revoltas, e isso está dentro dessa obra, né?
Sim, muitas. A Noite das Garrafadas, logo em 1823, depois você tem Cabanagem, você tem a Balaiada, você tem a Sabinada, você tem Farroupilhas. Há muitas revoltas populares. Sempre houve no Brasil um protagonismo forte da população, do povo, mas isso não é contado na história oficial. Inclusive, nas Falas do Trono, você vai perceber isso com nuances. Nós que estamos agora
com um olhar distanciado,
nós sabemos do que eles estão falando, mas isso não fica claro na fala do imperador.
Tá, então esse volume está sendo lançado aí na 65ª Feira do Livro de Porto Alegre, que vai até o dia 17 de novembro, lançamento no dia 8 de novembro, que é uma sexta-feira.
Isso.
Mas enfim, quem não puder estar em Porto Alegre, né, como é que pode ter acesso a essa obra?
Pode adquirir o livro pela Livraria do Senado. Você entra no site da Livraria do Senado, adquire o livro, inclusive ele chega até você com frete grátis.
Preço de custo, né?
Preço de custo.
Essa obra pode ser baixada também?
Essa obra pode ser baixada também.
Então basta lá, senado.leg.br/livraria, e você tem acesso a essa obra e a outras obras de valor histórico editadas pelo Conselho Editorial do Senado. É isso, né, Esther?
É isso.
Obrigado, Esther. Até a próxima, hein?
Obrigada.
Final de semana do Dia de Finados, o Encantos Diversos fala da morte. Marluce Ribeiro traz pra gente poemas de Cruz e Souza e Manuel Bandeira sobre o tema.
Encantos Diversos, poemas que tocam.
Olá, hoje vamos falar da morte, traduzida em versos, e explicar ainda o significado de oxímoro. Recorrente na obra de Cruz e Souza, a morte dá título a soneto desse importante poeta simbolista. Oh, que doce tristeza e que ternura no olhar ansioso, aflito dos que morrem, de que âncoras profundas se socorrem os que penetram nessa noite escura. Da vida aos frios véus da sepultura, vagos momentos trêmulos decorrem, e dos olhos as lágrimas escorrem como faróis da humana desventura. Descem então aos golfos congelados os que na terra vagam suspirando, com os velhos corações tantalizados. Tudo negro e sinistro vai rolando, báratro abaixo, aos ecos soluçados do vendaval da morte, ondeando, uivando. No soneto encontramos exemplo de oxímoro. Mas você sabe o que significa isso? Oxímoro é figura de linguagem que aproxima termos ou expressões contrastantes e contraditórios num só pensamento, expressando uma verdade com aparência de mentira, geralmente para manifestar ironia. É o que encontramos na expressão doce tristeza, presente no primeiro verso do poema. Companheira da vida, assim a morte é retratada no poema Ironia de Lágrimas, também de Cruz e Souza. Junto da morte é que floresce a vida. Andamos rindo junto à sepultura. A boca aberta, escancarada, escura, da cova é como uma flor apodrecida. A morte lembra a estranha margarida do nosso corpo fausto sem ventura. Ela anda em torno a toda criatura, numa dança macabra indefinida. Vem revestida em suas negras sedas e a marteladas lúgubres e tredas das ilusões o eterno esquife prega. E a Deus caminhos vão os mundos risonhos. Lá vem a loba que devora os sonhos, faminta, absconsa, imponderada, cega. Sobre a temática, Manuel Bandeira compôs Preparação para a Morte. A vida é um milagre. Cada flor, com sua forma, sua cor, seu aroma, cada flor é um milagre. Cada pássaro, com sua plumagem, seu voo, seu canto, cada pássaro é um milagre. O espaço, infinito, o espaço é um milagre. A memória é um milagre. A consciência é um milagre. Tudo é milagre. Tudo, menos a morte. Bendita a morte, que é o fim de todos os milagres. E agora eu deixo você com Gilberto Gil interpretando a canção dele, Não Tenho Medo da Morte. Até semana que vem.
Não tenho medo da morte, mas sim medo de morrer. Qual seria a diferença? Você há de perguntar. É que a morte já é depois que eu deixar de respirar. Morrer ainda é aqui, na vida, no sol, no ar. Ainda pode haver dor em ou vontade de mijar. A morte já é depois, já não haverá ninguém como eu aqui agora, pensando sobre o além. Já não haverá o além. O além já será então. Não terei pé, nem cabeça, nem fígado, nem pulmão. Como poderei ter medo, hein? Se não terei coração.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado, transmitida para Brasília, Maceió, Cuiabá, Rio Branco, Manaus, Macapá, Belém, Boa Vista e outras 7 capitais. Você também nos ouve pela internet em senado.leg.br/rádio, em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado ou em qualquer agregador de podcast. Autores e Livros teve apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Ana Beatriz Santos e Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.